Olá, boa tarde a você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas. Estamos no ar com mais um boletim de mercado, olhando lá para Chicago e vendo que foi mais um início de semana xoxo, sem grandes novidades, sem grandes variações nos preços. Obviamente, a gente tem que entender o que está acontecendo com o mercado, o que que o mercado está esperando. Amanhã tem relatório de oferta e demanda, aquele relatório importante do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. Será que pode trazer alguma novidade aí para o mercado? Vamos conversar com o Marlos Correia, que está lá em Cascavel, no Paraná, falando com a gente direto da Insoy Commodities. Seja bem-vindo, Marlos. Obrigado mais uma vez pela sua participação aqui no Notícias Agrícolas. Mercado abrindo a semana sem grandes novidades, pelo menos em termos de variação de preços aí, Marlos. Mas tem alguma coisa que a gente deve ficar atento, deve criar alguma expectativa aí para poder dar um direcionamento melhor para o mercado?
Bom, boa tarde a todos que nos escutam hoje. Boa tarde, Alex. Realmente, hoje nós tivemos aí um volume de negócios morno, né? Mercado extremamente lateralizado aí, com uma rolagem de contratos aí para frente, sem muita expectativa aí de um ânimo mais acirrado aí na parte compradora. O que a gente está vendo aí? Semana passada até trabalhamos com os patamares melhores e a semana encerrou aí com 7 pontos negativo aí, já mercado sinalizando aí, principalmente a questão dessa briga entre Estados Unidos e China. Mercado está cansado já, mercado não está mais acreditando nas promessas de um acerto a curto prazo, então fica rolando isso daí para frente, cada vez é uma data nova, promete-se volumes mais expressivos de compra por parte da China, daqui a pouco daí já não é mais o que acontece, e agora a questão do surto da peste suína africana lá, cada vez se complicando mais, né? Surgiu novos surtos, né, da peste suína, e o que fez com que cada vez reduza mais esse consumo por parte da demanda chinesa, né? Então é um sentimento que o mercado tá vendo e que está isso daí gerando uma pressão muito grande em cima de Chicago, né?
Não tem novidade do acordo. Essa expectativa de chuva e frio nos Estados Unidos, por enquanto, não muda muito a programação, mas tem alguma mudança à vista, Marlos?
Por enquanto, nada. Nós, a nível de trazer um mercado mais altista, ainda a gente está com uma deficiência de notícias mais consistentes. Pelo contrário, a gente está vindo desses problemas, né, vindo desse impasse comercial entre Estados Unidos e China, a gente está vindo para uma revisão dos números do relatório de estoques a nível mundial, forçado principalmente pela safra sul-americana, apesar da quebra, né, o Brasil já está falando aí numa revisão dos números na casa de 815 milhões de toneladas e a Argentina na casa de 55 milhões de toneladas, né? Hoje os estoques mundiais eles estão muito bem abastecidos, né? Não existe uma pressão de oferta, né, para que a demanda, de uma forma, mesmo ela retraindo, sustente esse movimento de alta, né? Então o mercado está totalmente tranquilo. O fato esse é que, mesmo com toda a problemática que nós estamos tendo agora, para início de plantio da safra americana, com enchentes lá, atraso no plantio do milho, de repente esse milho se torna área de soja lá mais para frente, a perca de soja por inundação, o mercado, na verdade, não expressou grandes reações. Nós tivemos reações positivas na semana passada, mas mais em função de liquidações momentâneas, e sem grandes expressões, tanto que a gente teve máximas de alta aí de 4, 5 pontos, 6 pontos. Né?
E assim deve continuar, na sua opinião?
Assim deve continuar por mais um período agora. A curto prazo, acho que nós devemos seguir nesse mercado lateral, sem grande novidade e de uma forma mais morna. Tanto que o relatório de amanhã, o mercado já não espera nenhuma grande surpresa, né? Ele vem trazendo já os números que o mercado vem esperando, né? De movimentação, e sem expectativa que isso movimente aí positivamente os números em Chicago, né?
Qual o intervalo de preço que você trabalha então?
Eu estou trabalhando nessa faixa aí que a gente deva continuar aí nessa casa aí de 8 dólares e 80 a 9 dólares e 10, 9 dólares e 15 nos melhores momentos, talvez, em função aí de uma retomada de compra mais expressiva, né? Mas não vejo que fuja muito desse patamar de preço em Chicago a curto prazo, né? Depois, conforme as coisas forem se definindo, né, confirmação de plantio americano, se realmente se estender e as notícias climáticas elas apontam aí para uma imprevisibilidade aí no clima até início de maio, né, ou pelo menos até a primeira quinzena de maio, não vai estar tão favorável assim como se imagina, né? Tanto que na semana aí a gente tem as previsões. Muita umidade, chuva e ocorrência de neve aí até final de semana, né, em alguns pontos do Corn Belt, né? Então, isso vai trazer aí reflexo aí um pouco mais para frente, mas por enquanto o mercado não está tendo influência, né, pela questão que o outro lado a demanda ela está muito tranquila. Né, China reduzindo drasticamente seu consumo, suas compras, né, isso não só a nível da soja americana, mas nível mundial também. Não porque ela está deixando de comprar por preço ou por qualquer coisa, mas pelos problemas que ela está enfrentando, né? Pode ser que ao longo prazo isso daí se resolva e ela volte a comprar com um pouco mais de intensidade e, de repente, principalmente a soja a nível de Brasil, né? O que seria bom para nós, né? O que seria satisfatório,
Pois
né?
é, alguns analistas principalmente estão se referindo à possível surpresa do relatório de amanhã, uma revisão do USDA em relação às estimativas de exportações americanas. Você tem essa expectativa? Pode ter uma revisão das estimativas de exportação, ou Marlos?
Pode sim, tá bem significativo e bem a indicação é de que realmente a gente vai ter uma revisão aí, talvez trazendo números menores aí, provavelmente vai trazer números menores nos volumes de exportação, né, porque acompanhando os relatórios de exportações semanais a gente vê os momentos em que essa exportação já está mais reduzida, né? O relatório dessa semana ela foi dentro do patamar, mas ainda abaixo do teto máximo da expectativa de volume a ser exportado pelos Estados Unidos, né?
Pois é, então
E
não tem muito onde se apegar para variar esse preço, né?
não, por enquanto não. Por enquanto a gente está no mercado bem baixista, né? O mercado bearish, né? Que não está trazendo nenhuma situação aí a curto prazo que vai indicar aí que a gente tem uma reação positiva. O mercado lá fora, na verdade, nesses patamares de preço, o produtor está ajudando, na verdade, com que ele segure a intenção de plantio dele para o milho, ao invés da soja, né? E eu vejo também que grande parte da especulação de mercado ela está pressionando Chicago para que esse ânimo do produtor, né, em relação pelas dificuldades aí no plantio do milho, ele tenha facilidade de pular essas áreas de milho para soja. Então, com o preço mais baixo em Chicago, ele vai tentar até o último momento cumprir a área de plantio do milho que ele tinha previsto, né? E mantendo aquela redução na área de soja que o USDA já trouxe aí de 5% aí na área de plantio. E talvez até mais em função aí dessa pressão de mercado, né?
Sem essa perspectiva de melhora dos preços em Chicago, também aí com o dólar que na semana passada foi bem, mas hoje já trabalhou pressionado. Enfim, no Brasil, também os preços recuaram?
No Brasil também, nós tivemos da semana passada para essa semana aí, já do meio da semana em diante, uma certa retração nos preços, né? Nós tivemos, na verdade, esse bom preço a nível de Brasil, muito mais em função de câmbio, do que os outros dois fatores, que é Chicago e prêmio, né? Então, tivemos picos de alta em Chicago semana passada, e com o dólar indo a 3,90, 3,95, proporcionou aí um bom volume de negociação aí, e os produtores acabaram aproveitando para melhorarem as suas margens, né? Saiu o negócio base de Porto Paranaguá semana passada a R$ 80, né? Hoje a gente está falando preço em Paranaguá na casa dos 77, né? Então tivemos uma retração bem significativa,
E tá
né?
tendo negócio ou não? Teve negócio?
Poucos negócios. Agora, pela aquela sensação de talvez aí a gente ter mercado melhor, o produtor ele se retraiu, ele deu uma segurada. Semana passada tivemos bons negócios no mercado spot, né, saindo volumes bons de vendas, né, e tivemos também rodando alguma coisa de contrato futuro para entrega 2020, fevereiro de 2020, né, que saíram contratos na base do interior aí, níveis de R$ 75, R$ 76 por saca, né? Isso aí deu um ânimo para o produtor para ele já antecipar um pouco as suas compras dos insumos para a safra 2020, travando seu custo. Na verdade, o produtor tem que fazer isso porque ele está vendido no seu custo de produção. Então, ele tem que travar esse custo para ele ficar tranquilo dessas oscilações de mercado e dessas imprevisibilidades aí. Se o mercado
Mas
subir, fica muito bom, né?
hoje
Ele tem mais
devolveu de
soja para
novo,
vender.
então.
Hoje devolveu. Hoje, do que a gente está trabalhando aí nesse mercado, está fechando aí quase 0 a 0, né? Em função do que era o mercado da semana passada, né? Nós tivemos aí um achatamento, reduziu os preços até da soja desses contratos de mercado futuro, porque nós tivemos, além de Chicago mais fraco, o dólar também deu uma recuada, aí trabalhando na casa dos 3,84, 3,85, né? É uma semana aí que está antecipando talvez esse relatório de amanhã, por isso que o mercado está mais morno, está esperando para ver realmente as notícias do que o USDA vai trazer para nós, né, em relação dos estoques, né? E mais a perspectiva do mercado é que esses estoques estejam, né, de uma forma muito confortável, sem trazer aí correria de mercado aí que significa aí uma alta nos preços em Chicago, né?
Olha aqui a pergunta do Antônio Dallavecchia, ele é lá de 3 de maio, no Rio Grande do Sul. Ele diz o seguinte: aqui no Rio Grande do Sul já baixou em torno de R$ 4 em menos de 10 dias. Será que essa baixa continua? Lá eu imagino que seja a evolução da colheita, né, Marlos? A pressão da
Isso.
oferta, né?
Isso significa bastante, porque lá praticamente está em plena colheita agora, tem a oferta imediata. E para as outras regiões do Brasil, a colheita já está caminhando para finalização. Então, nos locais, nos estados em que a colheita já está finalizada, né, esse preço tende a ser um pouco mais expressivo, a estar em patamares melhores, né? Rio Grande do Sul vai ter agora esse achatamento de preço aí, né? A oferta imediata agora saindo, as indústrias elas não têm por que entrar na briga um pouco mais feroz. E sendo que o volume de exportação em função dos prêmios também está de forma moderada. Então, teoricamente, o comprador ele baixa o preço porque ele quer melhorar suas margens também. A tendência é daqui 60 dias aí, né, provavelmente aí a gente tem uma reação um pouco mais positiva até em função dos volumes de compras aí e as perspectivas aí de mercado interno brasileiro, né?
E deve chegar uma safra boa lá do Rio Grande do Sul, né?
Sim, as notícias são que está correndo tudo da melhor forma possível, né? Vai ser uma das melhores safras que os gaúchos irão colher esse ano aí. Que bom, estavam precisando, que tiveram alguns anos de problemas climáticos lá que trouxeram complicações para eles, né?
Muito bem.
E agora é o momento de colher e ter paciência para comercializar da melhor forma possível. Como
isso
diz,
aí.
tem que acompanhar os números.
É isso aí. Muito bem, meu caro Marlos, muito obrigado pela sua participação, pelos seus esclarecimentos aqui para a gente. Volte sempre.
Imagina, é um grande prazer e uma boa semana aí de trabalho a todos. Tomara que o relatório de amanhã, pelo menos, não deixe que esse mercado seja mais pressionado e no campo negativo. Mantendo desse patamar, está mais fácil aí de a gente buscar uma alta a longo prazo.
Isso aí.
Um grande abraço a todos.
Obrigado, Marlos. Um abraço para você. Tá, então, são os números e análise de fechamento do mercado, uma variação negativa, mas de pouco aí, queda de 0,25 nos principais vencimentos. Você acompanha comigo na tela o fechamento das negociações lá na Bolsa de Chicago. Primeiro vencimento, maio, 8 dólares e 98 centes por bushel, 0,25 de queda. O julho, 9 dólares e 11 centes por bushel, uma queda de 0,25 também. Agosto caiu um pouco mais, meio pontinho, a 9 dólares e 17 centes por bushel. E o setembro, 9 dólares e 22 centes por bushel, uma queda de 1 ponto. Esses são os números da soja. O milho também encerrando negativo. O maio, 3 dólares e 60 centes por bushel, 2,5 de baixa. O julho, 3,68, 2,5 de baixa. Setembro, 3,77, 2,25 de queda. E o dezembro, 3 dólares e 89 centes por bushel, um pontinho aí de recuo nos preços lá em Chicago. E para finalizar, o trigo, que teve um fechamento misto, maio fechando com 2,5 de baixa a 4,65, julho 1 de baixa a 4,68, setembro ficou literalmente no 0 a 0, 4 dólares e 77 centes por bushel, e o dezembro 4 dólares e 92 centes por bushel. Nesse caso, a alta foi de meio pontinho aí, nada muito significativo, mas enfim, uma variação positiva nesse vencimento dezembro. São os números de hoje de fechamento do mercado. Agradeço muito a sua atenção e audiência. Daqui a pouco tem novas informações, mais destaques e atualização das cotações para você aqui no Notícias Agrícolas.